agora na Rádio UFSCar. Por trás dos controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
O Por Trás dos Controles tem o apoio cultural da Nerd Geek. facebook.com/nerdgeek7.
Por Trás dos Controles. E aí, ouvinte, seja mais que bem-vindo à nova temporada de Por Trás dos Controles.
É mais um episódio gravado aqui na nossa aconchegante Rádio UFSCar 95,3 FM.
Eu sou o Guilherme.
E eu sou a Amanda.
E para inaugurar a quarta temporada desse programa, vamos comentar sobre o evento mais importante da indústria de jogos atualmente, a E3.
Mas a gente não tá meio atrasado, não? A E3 de 2019 rolou no final de junho.
É, mas nessa época a gente já tinha terminado de gravar a terceira temporada e eu tô doido pra falar de Final Fantasy VII. Então, por que não?
Realmente, você tem um ponto. Então, bora lá começar logo, porque a gente tem muita coisa pra comentar.
Então, ouvinte, segure o fôlego, pois o Por Trás dos Controles vai começar.
Hoje a gente vai falar sobre os destaques da E3 e discutir o que foi bom, o que foi ruim, o que a gente pode esperar do futuro dos jogos, pelo menos.
E para trazer mais pontos de vista à mesa, já vamos pular direto para o bate-papo com esses convidados. O Abner Santos, o William Binário e o Ricardo Pequi, que são locutores aqui do Por Trás dos Controles.
Então, sem mais delongas, vamos ao nosso bate-papo. Roda a vinheta!
Você está ouvindo Por Trás dos Controles, o programa que pluga você no mundo dos jogos.
E agora é hora do nosso bate-papo. Sejam bem-vindos todo mundo.
Olá, gente.
De volta aqui.
Oi. Tudo bem?
Bom, acho que é uma boa a gente se apresentar, porque eu acho que pela voz eu não sei se eles lembram. Tomara que lembrem. Então comece.
Certo. Então eu sou o Abner, já fui locutor e convidado de alguns episódios aqui na última temporada e eu tô aqui de volta.
Olá, eu sou o Binário, sou locutor desde a primeira temporada. Na última, na terceira, eu fiquei meio sumido, mas agora é a primeira vez como convidado. E é muito bom, porque eu só tenho que estar aqui, existir. Eu não tenho que tocar o programa, eu não tenho responsabilidade nenhuma, tá ótimo.
Oi, eu sou o Ricardo, mais conhecido também como Pequi. Tô aqui desde a temporada passada como locutor. E esse semestre a gente vem forte.
Bom, a gente vai começar o bate-papo. E a primeira coisa que eu queria falar é do que foi mais importante pra mim.
Devolver.
Claro, o remake de Final Fantasy VII.
Claro, tem que ser o remake de Final Fantasy
VII. Tá lindo, tá lindo.
Tá lindão.
Tá maravilhoso.
Eu gostei, apesar dos meus traumas com JRPGs e batalhas por turno, inimigos aparecendo do nada, eu gostei bastante do negócio.
É que não tem mais essas coisas.
Realmente, não tem mais essas coisas, por isso que eu gostei.
O meu único medo é esse negócio que eles falaram que parte 1 de...
Não, eles já falaram que vão ser 3 partes.
Beleza, $180 então.
Eu não me importo, tá lindo. E quanto mais conteúdo, melhor.
Provavelmente vai ser episódico, mas provavelmente o episódio não vai ser o preço do jogo inteiro.
É pra fazer meio que uma referência à era do PS1, que não era do PS1, tinha mais de um disco. Aí você vai ter que comprar 20 milhões de discos.
É, mas dessa vez não vai ser. Não vai terminar onde terminaram os jogos. Eles já anunciaram que o primeiro episódio ele vai acabar todo dentro de Midgard só. Então eles vão adicionar muito conteúdo. Porque eles também já falaram que vai ser o tamanho de um jogo normal. Então eu já espero, tipo, umas 40, 50 horas de conteúdo. Que é o que o Tetsuya Nomura deu de Kingdom Hearts 3 também. E o Tetsuya Nomura tá dirigindo o Final Fantasy VII.
Tem até um... 40, 50 horas só pra primeira parte?
É.
Nossa.
Não, mas... tipo, cada parte vai ter o tamanho de um jogo diferente.
Porque eu gosto de jogos longos, então.
Uma coisa legal que os fãs perceberam também durante o trailer é que se você olhar... A jogabilidade, ela tá muito parecida com o que o Tetsuya Nomura queria ter feito pra Final Fantasy XIII Versus. Eu imagino que vocês não conheçam a história, então eu vou contar.
Ele nunca porque... virando 15?
É, exatamente.
Eu tô ciente disso aí, eu vivi isso aí.
É, mas eles tiraram o Tetsuya Nomura do desenvolvimento quando mudou de Final Fantasy XIII Versus pra 15, porque ele não queria mudar. Inclusive, o 13 Versus, que era o bebê dele, acabou virando 7. Tipo, a jogabilidade tá muito parecida.
Sim.
E inclusive no Kingdom Hearts 3, que saiu, tem toda uma parte que todos... Quando você começa o mundo do Toy Story, não é spoiler, gente. É tipo a primeira coisa que aparece no mundo.
Primeiro
tem um trailer de um jogo que todo mundo olhou para aquilo e falou: isso é o que ele queria ter feito com o Final Fantasy XIII Versus.
Ah, mas mesmo tendo do Final Fantasy XV, isso é muito bom, cara. Foi um puta jogo ainda.
É, o povo gosta de reclamar de barriga cheia. Mas...
é.
O 7 Remake tá muito legal. Uma coisa que eu gostei, eles fizeram... a Tifa parecer uma pessoa normal.
Aproximando a pessoa normal.
Pra um videogame, vai. Pra um videogame.
Tá melhor.
Tipo, ela tá mais atlética do que modelo, sabe?
Não tá ideal, mas tá melhor, tá bem melhor.
Sim,
tá bem melhor. Tipo, é porque eles tiveram que meio que andar nesses cacos de vidro, né? Que eles tinham que agradar quem já tava, os gamers, e tinham que agradar, tipo, gente, a gente não é tão escroto assim.
É, agradar gamer é um negócio difícil.
É, agradar gamer é um negócio difícil, mas eles conseguiram, inacreditavelmente, porque realmente os dois lados estão ok, ela não tá aquela coisa ilógica. Ela podia ter um muquezinho a mais, sim, ela é esportiva, ela não tem nada, nenhum músculo. Mas assim, ela tá bem mais atlética.
Olha, se bem que as pernas dela estão meio saradas.
É, justo. Mas ainda assim, ela soca.
Eu sei.
Justo.
Ah, se eles mudarem todos os ataques dela pra chute, tá ótimo.
Faz sentido. Não, ela ainda soca.
Mas vamos lá. Além disso, a Nintendo trouxe um pequeno vídeo...
Não é da Nintendo, é da Square.
Um outro videozinho. Não, a Nintendo trouxe um videozinho do Breath of the Wild 2, ou uma continuação pro Breath of the Wild, que também gerou um grande buzz, porque... Foi um grande jogo, foi um dos maiores jogos do ano que foi lançado.
E eu achei que era, tipo, não sei quem acompanhou o E3 do ano passado, que mostrou o Elder Scrolls 6, que eles basicamente só filmaram o chão e mostraram Elder Scrolls 6 e falaram: vai ter, não sei quando. Tá aí, ó. Agora, a Nintendo fez algo do... Eu achei que era do mesmo estilo, porque eles só falaram, tá em desenvolvimento, não falaram data, não falaram nenhum detalhe, mas já lançou vídeo de 30 minutos falando de tudo que teve no trailer. Que teve detalhezinhos e coisas nos murais pintados em pintura rupestre de coisa que vai ter no jogo.
Fã é um negócio
sinistro. É legal.
Não, fã é incrível. Analisa cada frame, cada pixel.
Principalmente quando é de Zelda.
Exatamente.
Mesmo quando saiu o Sekiro, o primeiro vídeo que tinha, que não foi anunciado sobre o que seria o jogo, ou que se passaria no Japão feudal, a galera pegou uma escritura que tinha uma página no fundo de 3 segundos, e o pessoal já percebeu: ah, ok, isso aqui era um kanji usado na era Taos, e eu já consegui tirar muita coisa. A fanbase está sempre de parabéns.
Por isso que é ótimo criar jogos de realidade alternativa para gamers, porque eles vão atrás dos detalhes, eles vão atrás das coisinhas pequenas e encontram o buraco do coelho, né?
E no fundo, esses milhões de vídeos de teoria servem para divulgação do jogo em si. Então, tipo, funciona muito bem.
Nossa, eu tava vendo um vídeo de como o YouTube tá destruindo o mundo dos jogos, porque basicamente... você precisa fazer um jogo que os youtubers joguem, porque senão você não vai conseguir a publicidade. Só que aí você não pode fazer um jogo que não siga as guidelines do YouTube, porque senão os youtubers não vão jogar.
Essa ideia entra em outro mérito aí, que é... tem muitos jogos, sei lá, jogos de violência, jogos com essas coisas, que o YouTube, ele olha: não gostei, vou desmonetizar esse vídeo. Aí os youtubers perdem grana e acabam não coisa. Se você dá uma olhada na E3, tipo... praticamente boa parte dos jogos eles entram em algumas dessas categorias, e aí acho que tem tipo Fortnite que não entra nisso, tá ligado?
Tem até um negócio, porque com o Google Stadia. Isso, com o Google Stadia tem jogos de violência entrando nele. E aí o Google falou: ah, a gente quer que os youtubers joguem essas coisas, né, e tananã. E aí, jogos de violência. Youtubers não querem violência porque tira dinheiro. Google: a gente quer que eles joguem. E o YouTube é do Google. Tipo, cadê a comunicação, gente?
Vai ter free pass pra algumas coisas. Uhum. Mas achei bem interessante a ideia. Agora já tenho mais informações sobre. Eu acho que o Stadia pode realmente mudar como o mundo atual de jogos segue.
Acho que...
porque sempre o conceito que teve era: pra você ter a máxima performance, você tem um computador. Caso você queira algo mais barato, você tem um console, porque, querendo ou não, montar um computador é algo bem caro. E mesmo os jogos para console sendo mais caros, acaba sendo mais barato do que montar um computador para isso. E com eles estão oferecendo serviços que você não precisa de nenhum console, nenhum computador, nem nada do tipo, pagando $9, não, $9.99, $10 por mês. E assim, eu acho possível, pelos dados que eles falaram do que é necessário de internet, é alcançável. O maior problema seria... onde estariam localizados os servidores para ter a menor latência possível. E os locais que eles vão disponibilizar já esse ano são onde ele tem, onde a Google tem acesso a servidores com baixa latência. Então, realmente, acho que dessa moda tem como pegar. Porque, assim, ninguém mais hoje em dia compra DVD. Ninguém mais hoje em dia compra CD de música. Tem Spotify.
Ah, seu pai
tem...
e sua mãe.
Minha mãe ouve no Spotify.
É bem ruim. Tem Netflix também. Mídia em geral, então. Mídia física.
Ou seja, com o Google Stadia, em vez de você xingar o console e a internet, você vai xingar só a internet.
Eu fico só um pouco preocupado, assim, como é que o dinheiro vai pro desenvolvedor,
então,
sabe?
Então, isso é a minha maior preocupação com todo esse sistema de streaming, é que, tipo, Spotify realmente diminuiu o custo, né, pra o consumidor. E ele sempre, ele foi ótimo pro consumidor, mas realmente pros artistas, nunca foi bom o Spotify. Porque eles, assim, a parcela que eles pegavam numa compra de um disco, de um álbum, era muito maior do que a parcela que eles conseguem no Spotify, no serviço de streaming. Então, assim, isso me preocupa fortemente.
É, mas a questão é que, mesmo com música já rolava isso, e a dúvida sempre foi: beleza, você está ganhando menos por música ou por álbum, mas isso meio que dá uma matada forte na pirataria, que sempre foi um grande problema. Metallica tem um histórico de ir contra isso e tal. Então, e no mundo de jogos, pelo menos, eu conheço pouquíssimas pessoas que não pirateiam nada. Não vou apontar dedos, todo mundo aqui compra seus jogos, certo, galera?
Certo, com certeza.
Mas...
Ah, Cláudio, eu sinto lá.
Mas, assim, eu acho que com preço acessível assim... Eu acho que o fato de preço ser menor foi uma das coisas que permitiu o boom dos jogos indie ser tão grande, porque comprar $5.60 é algo muito gritante.
Uhum.
E pagando $10 por mês, eu acho que está mais acessível, então acho que a pirataria também vai baixar. Então acho meio difícil calcular quanto de fato vai ser perdido com isso.
É, tipo, você tá vendo várias empresas de vários ramos que mexem com software, elas estão indo para essa coisa de, em vez de vender uma coisa uma vez, vender mensalmente o serviço. A Adobe, a Google, todos esses pessoal.
A Microsoft também.
A Microsoft mudou.
Eu tenho umas preocupações. Que isso é melhor pro consumidor até certo ponto, né? Porque ele não tem aquele jogo pro resto da vida. Ele tem aquele jogo enquanto ele paga o serviço de streaming.
Manda real que isso aí é meio que sonho de usuário, porque de vez em quando eu vou reviver meu PlayStation 2. Toda vez que eu revivo ele, é um jogo diferente que para de funcionar. Então até a mídia física, com o tempo, some.
Sim, mas até a mídia, tipo, falando a mídia virtual, não streaming, ela é eterna, entendeu?
O que eu ia dar é o exemplo do Minecraft Story Mode, porque até o Telltale faliu. O pessoal que já comprou o Story Mode foi avisado, tipo, olha, se vocês querem ter ele, vocês fazem o download agora, porque ele vai ser tirado de todas as lojas digitais, porque a gente não vai dar mais
suporte
pra ele, então a gente vai tirar, e mesmo você já tendo pago, sem direito a ter seu dinheiro de volta.
Sim.
Então, assim...
É uma preocupação.
Já pensou se a Steam resolve fazer isso?
Não, a Steam resolve fazer isso, acaba minha vida de jogos. Porque, sim, rapaz...
É, a Steam tem direito de fazer isso.
Minha conta vale alguns mil reais. Por favor, Steam, não faça isso.
Falando em consoles e streaming também, que deu a entender, mas não foi anunciado, mas um projeto... Foi o Scarlet, isso. O projeto Scarlet do Xbox, que é o novo Xbox deles...
Eu acho muito engraçado que o Xbox é sempre verde. Eles colocam o nome Scarlet, que é uma referência clara ao vermelho. Eu quero muito ver como que vai ficar essa paleta.
Às vezes é Xbox pra daltônico.
Pode
tem
ser.
Muito daltônico que toca verde com vermelho.
Vai juntar verde com vermelho e vai ficar o Xbox cinza.
Vai ficar muito.
Lembrando que o Xbox tem um péssimo histórico com a luz vermelha. Lembre-se das três luzes vermelhas da morte.
Meu Deus, já várias vezes. Você tem que colocar o Xbox no cobertor pra esquentar ele. É tipo seu bebê. É sério. Mas isso a gente pode colocar num episódio sobre curiosidades sobre consoles antigos.
Curiosidades sobre Xbox e luz vermelha.
Mas
lendas urbanas dos consoles.
Eles deram a entender que vai ter algum tipo de streaming. E eu fiquei assim, eles realmente não falaram nada com nada. Só falaram, de novo, trailer do Elder Scrolls 6. Estamos fazendo.
Dessa vez eles não falaram nada de... Sua câmera vai ficar ligada 24 horas por dia, falaram.
Não.
Nossa.
Eles nunca mais cometeram esse erro.
O anúncio do Xbox
One... Eles não falaram.
One,
foi um lixo.
Significa que não fizeram.
O anúncio do Xbox One foi um dos... Tipo, falando em E3, lembra da época que... Anunciou o Xbox One e o PS4. Ele primeiro anunciou o One.
O Xbox One foi... Ele se matou na própria
divulgação. Ele falou que não ia poder emprestar jogo. Você teria que estar online 100% do tempo pra ele autenticar se você tava tendo jogo pirata ou não. E ele era muito mais caro. Aí chegou o PS4 e falou... olha, a gente, você vai poder emprestar seu jogo, a gente não vai, você não pode, não precisa estar online toda hora, e a gente é tipo $100 mais barato. Lembra de um vídeo promocional que foi
eles
muito
engraçado. Ele falou, ah, assim que você se empresta um jogo de PS4, ele pegou a caixa do jogo e no palco, tá aqui, emprestou pro outro cara.
Sim, eles fizeram um vídeo disso, eles fizeram um vídeo, eles, nossa, tutorial, como emprestar um jogo de PS4? Etapa 1, pegue seu jogo, mostra o jogo. Etapa 2, entregue seu jogo. Aí o outro pegou, aí acabou.
Eles souberam aproveitar o marketing, gente.
Nossa, mano.
E não foi a primeira vez que... Ah, com o PS4 Pro eles também deram um samba em cima da Microsoft, que a própria Xbox, o PS4 falou, ah, vai ser um PS4 Pro. Deixando aberto. Xbox, ai meu Deus, o que a gente vai fazer? Project Scorpio. Vai lá, que a gente tá fazendo esse projeto aqui que talvez até poderia ser o início de um próximo Xbox. Aí chegou a PlayStation. Ah, não, é só pra você rodar 4K e HDR, caso sua TV barra monitor faça isso. Valeu. E a Xbox jogou fora anos de tecnologia que ela poderia ter gastado num próximo console maior. Então assim, Sony não vê, né, 3, coisa importante. E eu acho que isso pode acabar trazer mais uma pedalada que a Sony vai dar em cima da Xbox.
E... lembrando que a Sony começou a fazer jogos na E3. O PlayStation 1 foi anunciado no E3. Então a história da Sony com a E3 é muito próxima.
É, então.
Vocês sabem por que a Sony não foi pra E3?
Ela só anunciou que ela vai participar de um outro evento pra mostrar seus jogos no futuro, ainda esse ano.
Eu sei que ela anunciou... Ela não, né? Porque tem aquele novo jogo lá, o Death Stranding, que ele vai ser distribuído pela Sony... E aí ele não foi anunciado também na E3. E aí, só que aí eu pelo menos tô com um hype mó grande nesse jogo, uhum. Porque eu vi os trailers da E3 do ano passado.
Sim.
E aí eu esqueci o nome do moço.
Kojima?
Isso. O Kojima, ele falou que vai ser um novo estilo de jogo. Ele vai falou que
criar um novo gênero.
Ele
criou o stealth do jeito do
Metal
Gear Solid.
Aham, Cláudio, então, senta lá.
Não, eu acredito nele.
Ele tem história.
Eu acredito nele.
Se ele tá falando.
Foi pelo meme.
Ok.
Exato.
E aí, eu fiquei meio triste que não tava na E3.
Também fiquei bem triste.
Todo mundo.
Mas é que acabou que o Xbox anunciou, a Microsoft acabou anunciando muitas coisas da Sony, não foi?
Sim. É jogos que tinha pros dois, né?
Tipo,
jogos multiplataforma.
Mas falando da apresentação da Microsoft, temos que falar de um nome, um homem.
Keanu Reeves.
Keanu Reeves. He's breathtaking.
He's breathtaking, só
foi, isso. Foi a melhor parte.
foi o maior meme maker da
Sim,
do
só
E3,
pra explicação pra quem não viu. Basicamente, o Keanu Reeves, pra quem não conhece, é um ator. Ele trabalhou no Matrix.
Neo.
Matrix. Era o Neo do Matrix. E do John Wick. E ele tá muito em alta porque lançou o novo John Wick faz pouco tempo, se eu não me engano. E ele foi e acabou que ele vai ser um personagem no Cyberpunk 2077. E ele foi ao palco na E3 pra falar sobre o Cyberpunk 2077. Ele foi falar que o jogo era de tirar o fôlego. E alguém gritou do palco, você é de tirar o fôlego!
Aí ele retornou.
Não, você é de tirar o fôlego, vocês todos são de tirar o fôlego. E aí isso virou um meme.
Porque tudo virou meme.
A questão é que o Cyberpunk 2077 já tava tão na hype. Todo mundo já esperava tanto do jogo.
Aí veio o cara!
Que eu acho que não tinha mais como aumentar a hype do jogo. Todo mundo já tá esperando muito, há muito tempo. Então o Keanu Reeves foi só a cereja do bolo que, agora vamos jogar toda a hype que a gente tem no jogo nele também. E a indústria de memes tá explodindo por causa dele.
Uhum.
Então acho que agora o nosso tempo de bate-papo está acabando, mas eu só gostaria de falar rapidamente sobre a Ubisoft, que eu fiquei muito feliz que ponto número 1 é Panic at the Disco tá no Just Dance. High Hopes, yes, finally. Tem músicas que eu gostaria de dançar mais do que High Hopes? Tem, mas eu gostei. E ponto número 2, eu vou adorar meter o louco uma velhinha em Watch Dogs Legion.
Você vai poder controlar vários personagens aleatórios, inclusive uma velhinha, todo mundo ficou assim.
É literalmente isso? Qualquer NPC.
É qualquer NPC, você vai poder controlar.
Tem um ponto que, tipo, se você morre com um NPC, você não consegue mais usar ele, porque ele literalmente morreu e você escolhe outro. Uhum. Mas, tipo, isso é algo trágico. Interessante pra mecânica que eles propuseram. Mas assim, eu quero muito meter o louco com uma velhinha no Hot Dogs Legion.
Então, pra finalizar, a gente vai tocar no assunto do Pokémon Sword and Shield, que foi anunciado, né? Tipo, os trailers, porque gerou muita comoção entre os fãs. Quem quer falar a respeito?
Eu queria falar um pouquinho, que basicamente o trailer todo mundo ficou, nossa, que legal. O único receio que as pessoas tiveram mesmo foi dos Pokémon gigantescos lá. Que eu nem lembro o nome da transformação. Mas... o pessoal achou muito bonito, ele parece que tá com o visual parecido com Breath of the Wild, assim, bem legalzinho. Só que depois do trailer, um dia depois, eu não lembro, falaram que não vai ter todos os pokémons. E aí, choveram de dislike no trailer e as pessoas não estão felizes.
Uma coisa que eu queria falar é que, pelo que eu lembro do trailer, os modelos dos pokémons no trailer ainda eram os antigos, não? Da época do 3DS.
Eu não sei dizer.
Pelo que eu reparei, eram.
Bem, eu não duvido nada que seja, porque o rage e a pessoa não gostando foi massivo a partir do momento que ele conseguiu ser o trailer da E3 com o maior número de dislikes. Dessa E3 é um belo prêmio para a indústria de Pokémon ter na nossa estante. Outras coisas interessantes que rolaram foi o Elden Ring, que teve um vídeo de trailer, mas assim, não sabemos quase nada do jogo.
Só sabemos que é um jogo baseado em Game of Thrones, feito pela mesma empresa que fez Dark Souls.
Não sei se vai ser baseado. Eu sei que o George R. R. Martin tá na produção.
É o mesmo cara que...
Ah, é o escritor. Desculpa, não falaram que é.
Não é de Game of Thrones, não. É confirmado. Não é de Game of Thrones, perdão. É do mesmo mundo. É o do George R. R. Martin.
Do mesmo criador. E também o diretor de todos os Dark Souls. Ele falou que esse vai ser melhor do que todos os outros. E assim como ele falou que Sekiro ia ser um jogo completamente diferente, ele tava certo? Eu acho que dessa vez ele vai acertar de novo. Eu tô confiante pra esse jogo, mas infelizmente não tem nada.
Yeah.
Bom, a gente queria...
Tipo, Banjo-Kazooie no Smash, mas isso é só legal e... Beleza. Eu adoro Banjo-Kazooie e eu quero meter a porrada com ele no meu futuro aí.
Bom, a gente queria agradecer vocês por estarem aqui, por esse bate-papo ótimo.
Obrigado.
E bem, valeu aí por estar aí. A gente vai estar de volta em outros episódios.
É, eventualmente, não sei, como convidado, como locutor, a gente joga um dado e decide.
Semana que vem também de novo.
Yeah.
E a gente chegou agora no fim de mais um episódio e, caramba, pra um primeiro programa comentando de um evento grande desse, eu só digo uma coisa: vamos fazer isso mais vezes.
Com certeza. Ouvinte, muito obrigado pela sua atenção. Esperamos que tenha gostado do programa de hoje.
Esse foi o nosso pontapé inicial pra uma temporada que guarda surpresas. Então, fique ligado.
Vamos ficando por aqui, por trás dos controles, e esperamos você na frente do rádio no próximo episódio, na semana que vem, porque agora o nosso programa é semanal.
Obrigado você que acompanha a gente até aqui, e agora a gente vai desligando. E até a próxima fase.
Você escutou Por Trás dos Controles. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
O Por Trás dos Controles tem o apoio cultural da Nerd Geek, Rua Adolfo Catani, 656, São Carlos.